Após anos caindo, a insegurança alimentar voltou a crescer no Brasil. Uma insegurança que atinge famílias em vários graus, do temor de não ter o que comer no futuro, à restrição propriamente dita, ou seja, a realidade da fome. Uma insegurança que atinge com mais intensidade lares chefiados por mulheres, que atinge crianças e adolescentes e que, regionalmente, é maior nas zonas rurais do Norte e do Nordeste. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 17 de setembro de 2020, dia em que o Durma Com Essa completa 2 anos de existência. Já são 453 episódios contando com esse aqui, já são mais de 17 milhões de plays acumulados nesse tempo. São dados para comemorar, mas o dia hoje não está para festa. O IBGE divulgou pela manhã sua mais recente pesquisa de orçamentos familiares, um levantamento realizado entre junho de 2017 e julho de 2018. E o resultado é preocupante. O número de famílias brasileiras que vivem em situação de insegurança alimentar voltou a crescer.
Nas pesquisas anteriores, o número de famílias nessa situação vinha caindo. Essa queda ocorreu a partir de 2004, com a implementação e expansão de programas sociais como o Bolsa Família. Em 2013, a porcentagem de famílias brasileiras que viviam com insegurança alimentar era 23%. Agora, esse número saltou para quase 37%, segundo o levantamento realizado entre 2017 e 2018. Ou seja, 4 em cada 10 famílias vivem algum grau de insegurança alimentar. Esse é um período em que o Brasil vivia um impacto de crise econômica, de quase 3 anos de recessão. Esse também é o período em que o país atingiu o menor patamar de pessoas com alimentação plena e regular.
Então, observamos que dos 68,9 milhões de domicílios estimados para o período da pesquisa, 36,7% apresentaram algum grau de insegurança alimentar. Em termos de população, dos 207 milhões de habitantes estimados para o período, cerca de 85 milhões viviam em domicílios com algum grau de insegurança alimentar.
Esse que você acaba de ouvir é o André Martins, gerente da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE. Ele foi responsável pela pesquisa, uma pesquisa que ouviu pessoas em cerca de 58 mil domicílios por todo o país. Para identificar se uma família vive uma insegurança alimentar, os pesquisadores fazem uma série de perguntas, como, por exemplo, se houve preocupação de a comida acabar, se a qualidade da alimentação mudou para evitar isso, ou se, de fato, houve restrição de comida, se as pessoas passaram fome.
Entendendo melhor esse fenômeno da insegurança alimentar, distribuindo pelos seus níveis, a gente observou que 24% deles estão em insegurança alimentar leve, 8,1% em insegurança alimentar moderada e 4,6% em insegurança grave, onde se identifica uma restrição severa de acesso aos alimentos.
Aí, de novo, o André Martins explicando os resultados da pesquisa. E ele destaca esses 3 graus de insegurança alimentar. Insegurança leve se refere àquelas famílias que abrem mão da qualidade da comida por medo dela vir a faltar. A insegurança moderada se refere a famílias que às vezes precisam abrir mão da quantidade de comida que é consumida. Normalmente, essa restrição acontece entre os adultos. E, por fim, existe a insegurança grave, que ocorre, como disse o gerente da pesquisa, quando falta comida e a família, incluindo as crianças, passa a conviver com a fome. Naqueles anos de 2017 e 2018, 3 milhões e 200 mil domicílios brasileiros viviam essa realidade de insegurança alimentar grave.
A FAO, a Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, também mostra como a insegurança atinge as famílias em diferentes graus e faz essas distinções a partir das calorias consumidas pelas pessoas. São situações que podem ser crônicas, temporárias ou transitórias. Podem envolver má nutrição, uma condição fisiológica anormal causada por consumo inadequado de nutrientes. Podem envolver desnutrição, condição de absorção deficiente de nutrientes. podem envolver subnutrição, estado de incapacidade em obter comida suficiente para atingir os níveis mínimos de energia necessários para a vida saudável e ativa, aí até chegar à fome, termo sinônimo de subnutrição crônica, ou seja, quando o estado de subnutrição dura por mais de um ano. Essas são gradações técnicas. E há quem critique essas distinções, como o geógrafo José Raimundo Ribeiro, que investigou a insegurança alimentar no dia a dia de paulistanos pobres. Ele disse o seguinte numa entrevista concedida à agência pública em 2018.
Para além do gravíssimo caso das pessoas que morrem de fome, e isso é cada vez menor no nosso país, mas ainda existe, a gente tem que olhar para as pessoas que passam uma vida inteira com fome. Isso é muito preocupante, porque às vezes elas passam uma vida inteira com fome sem ter uma percepção elas mesmas de que elas estão com fome. Então a gente tem hoje um conceito como de insegurança alimentar que em muitos sentidos é um eufemismo para não se falar de fome.
A pesquisa do IBGE traz ainda alguns recortes que ajudam a entender quem a insegurança alimentar atinge com mais intensidade. Primeiro, tem a questão de gênero. Mais da metade dos domicílios onde há fome são chefiados por mulheres. Há a questão regional, com partes do Brasil concentrando mais pessoas que vivem nessa situação.
Norte e Nordeste continuam apresentando as menores prevalências de insegurança alimentar. A gente continua identificando domicílios com mais moradores, crianças, mulheres, pessoas de referência do domicílio, apresentam uma maior associação à insegurança alimentar.
Aí o André Martins, gerente da pesquisa de orçamentos familiares do IBGE. E há um aspecto dessa pesquisa, feita entre 2017 e 2018, que traz uma preocupação extra nesse ano agora, de 2020. No geral, o peso da comida no orçamento de famílias pobres é muito maior do que no orçamento de famílias ricas. E o levantamento mostrou que quem está em situação de insegurança alimentar costuma recorrer muito ao arroz, na falta de outros alimentos. Quanto menor a quantidade de alimentação no domicílio, maior é o consumo de arroz, especialmente para lares que já convivem com a fome. E em 2020, o preço do arroz está lá em cima. Nos primeiros 8 meses do ano, esse preço subiu quase 20%.
A situação econômica do país ajuda a explicar o quadro mais amplo. Como a gente disse, a insegurança alimentar veio caindo, com o apoio de programas sociais e ciclos de crescimento. Mas a recessão que atingiu o Brasil entre 2014 e 2017 mudou a situação. A partir dali, passando pelo período em que a pesquisa do IBGE foi realizada, o Brasil veio registrando uma recuperação muito lenta. Então veio a pandemia do novo coronavírus e a situação só piorou. A economia brasileira sofreu um tombo histórico no segundo trimestre de 2020, já impactado pela pandemia. O produto interno bruto recuou 9,7% em relação ao primeiro trimestre do ano. Economistas alertam para o aumento da extrema pobreza, com consequências graves para a segurança alimentar da população. O Brasil, que saiu do mapa da fome, está a caminho de voltar a fazer parte dele. O mapa da fome é um levantamento da ONU sobre países em que existe uma parte significativa da população ingerindo uma quantidade diária de calorias inferior ao recomendado.
A situação na pandemia foi amortecida no Brasil pelo auxílio emergencial, um benefício pago a trabalhadores informais e autônomos de baixa renda, um benefício que também elevou os ganhos de quem já era atendido pelo Bolsa Família. No geral, esses pagamentos beneficiaram, direta ou indiretamente, mais da metade da população. A questão é que esse benefício é temporário. Foram R$ 600,00 pagos de abril a agosto e o valor foi reduzido agora em setembro para R$ 300,00 e vai ser pago até o fim do ano. Mas e depois? Vem o quê? Essa é uma questão que move o governo federal. O presidente Jair Bolsonaro já anunciou que desistiu do programa Renda Brasil, que seria uma espécie de Bolsa Família turbinada. O dilema se dá porque o governo não tem dinheiro suficiente. E todas as alternativas que apareceram para garantir uma renda básica para a população passaram até aqui por cortes de outros programas e auxílios que beneficiam as pessoas pobres do país, sem propostas que de fato ataquem uma das principais chagas brasileiras, que é a desigualdade. É um cenário preocupante ao qual a gente precisa ficar atento.
Empresas brasileiras caminham para ter o maior número de ofertas públicas iniciais de ações em 13 anos, em plena pandemia. O Marcelo Rubissek, redator aqui do Nexo, está escrevendo sobre o tema. Marcelo, o que representa essa oferta de ações para uma empresa?
Bom, quando uma empresa abre capital, o que ela está fazendo, na verdade, é vendendo pequenos pedaços da empresa para novos investidores. Esses pequenos pedaços são justamente as ações que a gente vê sendo negociadas todos os dias na Bolsa de Valores. Quando a empresa vende essas ações pela primeira vez no mercado de capitais, ela capta recursos, então entra um dinheiro novo que ela vai poder usar para investimentos e ampliação das atividades. Para as empresas que abrem capital, esse financiamento via venda de ações pode ser mais vantajoso do que pegar um empréstimo no banco. Até porque, ao contrário dos empréstimos, ela não precisa pagar de volta o que recebeu dos investidores. O que esses acionistas vão receber são os dividendos, que são as partes dos lucros que são distribuídas a cada período, e a possibilidade de vender a ação a um preço mais alto do que comprou.
E por que as empresas brasileiras estão abrindo mais o capital na pandemia?
Eu conversei sobre isso com o João Rafael, que é sócio da área de mercado de capitais da consultora Grant Thornton Brasil, e com o Henrique Stetter, analista da Guide Investimentos. O diagnóstico que os dois fizeram é que isso tem tudo a ver com o momento de juros baixos no Brasil. Como a gente sabe, o Banco Central manteve ontem a taxa básica de juros em 2% ao ano, que é um nível historicamente baixo no Brasil. Com a taxa de juros mais baixa, os investimentos de renda fixa, como por exemplo a poupança, estão pagando muito pouco. Então, tem muita gente indo para a Bolsa de Valores tentando ver se consegue um rendimento maior comprando e vendendo ações. Então, você tem, por um lado, esse aumento na demanda na Bolsa. E muitas empresas estão aproveitando essa alta para entrar do outro lado, justamente o lado da oferta, colocando novas ações no mercado.
Esse texto do Marcelo você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
Na vizinha Venezuela, a pressão internacional cresce contra o presidente Nicolás Maduro. Quem conta pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigo do Durma com Essa. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, está sendo acusado mais uma vez de cometer crimes contra a humanidade. Desta vez, a acusação foi feita por uma comissão de especialistas independentes reunida pela ONU. Não é a primeira vez que isso acontece, porém, tem uma novidade agora. Os relatores usaram exatamente as palavras-chave que permitem que Maduro seja um dia levado a julgamento no Tribunal Penal Internacional. O documento elimina qualquer brecha para que o governo venezuelano classifique as violações como casos isolados. Os relatores falam em violações persistentes, abrangentes, reiteradas e sistemáticas, que ocorrem com anuência e apoio de Maduro e de seus ministros. Outra novidade é o fato de o documento afirmar categoricamente que o judiciário venezuelano não julga os responsáveis por essas violações. Esse trecho é importante porque o Tribunal Penal Internacional só pode entrar em ação quando os tribunais de um determinado país, nesse caso, tribunais da Venezuela, já deixaram claro que não podem ou que não querem realizar esses julgamentos. Se o Tribunal Penal Internacional vai abrir ou não uma investigação formal contra Maduro é outra coisa. O caso já está em análise pela procuradora da corte em Haia, na Holanda, e o documento liberado ontem deve reforçar os argumentos de quem defende a responsabilização do presidente venezuelano. Mas isso ainda é algo a ser decidido. Maduro e seu chanceler reagiram dizendo que o relatório não passa de uma armação para derrubá-lo. De acordo com ele, a comissão não é isenta e suas constatações são tendenciosas. Instrumentalizam a defesa dos direitos humanos para atacar o seu governo politicamente. Maduro não ficará no poder para sempre. Algum dia ele vai ter de responder por seus feitos, sejam eles quais forem. Quando esse dia chegar, o relatório foi publicado ontem, será, sem dúvida, uma das peças mais importantes nas argumentações.
Do aumento da insegurança alimentar no Brasil, passando pela oferta pública de ações de empresas brasileiras e fechando com o relatório da ONU contra Nicolás Maduro, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsaletti, produção de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Rubissec, João Paulo Charlot e edição de áudio de Laila Moalem, termina aqui mais um Durma com Essa, podcast de notícias que completa hoje 2 anos. A gente espera você amanhã. Até!